mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... Teatro de Mistério.
Para um programinha legal. Ah, Betinha, aqui é pedra nuventa. Por que não levanta o chapéu e tira os óculos? Eu gostaria de ver seu rosto. Onde é esse? Vou embora. Ah, não. Está acenando para mim. Morei, meu chapa. Aqui nesse beco escuro é mais romântico, não é mesmo? Ah, mas que mãos fortes. Por que me segura assim? Não é preciso. Eu não vou fugir, não é, querido? Pois fui eu mesma que... Mas o que é isso? Para que essa faca? Não! Não, não faça isso!
Nossa, a moça está morta. Foi enfaqueada, não? Vamos lá. Chofé, de peça, chofé. Vamos chamar aí o inspetor Santos. Isso é casa para ele. Vamos logo, vamos.
O Teatro de Mistério tem hoje em cartaz o original de Hélio do Soberal, Inspiração para o Crime. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência.
Você fez bem em ir me buscar de novo. Creio que este é mais um dos crimes misteriosos que temos em mãos.
Crime misterioso?
Sim, Minoro. Com esta é a terceira mulher assassinada nas mesmas circunstâncias dentro da noite. Uma rua ou um beco deserto, uma mariposa à cata de aventuras e alguém que lhe corta o fio da vida com uma lâmina afiada. É, o pior é que tudo parece trabalho de pessoa inteligente e capacitada. Os legistas afirmam que os cortes nas vítimas foram feitos por mãos de profissional. Uma barbaridade.
Sim, mas isso é perverso mundo, não? Mas isso tudo deve ter uma explicação, não?
É verdade, Minoro. Não existe crime sem explicação. Mas neste caso, confesso que eu estou perplexo, sabe?
Quer dizer que esse amigo não tem nenhuma pista? Não tem nenhum palpitezinho?
Só temos um ponto de partida.
Qual é esse ponto?
O modus vivendi das vítimas.
Ah, sim. Isso, o modus vivendi geradinho,
não? Sim, Minoro. Quer dizer, o modo de viver das infelizes mulheres assassinadas.
Quer dizer que todas elas eram...
Eram. Pobres infelizes que batiam calçadas pela noite adentro à cata de aventuras.
Será que alguém se avorou em palmatória do mundo e resolveu acabar com todas elas?
Seria um trabalho insano e um nunca acabar de crimes. Mas que a condição de vida das vítimas deve ter alguma relação com o criminoso, isso é quase certo.
Não seria assim um homem que desse que... Bom, assim, desse que exploram essa espécie de moça?
Pode ser. Muitas vezes um protetor abandonado revolta-se contra as suas vítimas e chega ao crime.
Ele dizia que dos amigos não tem mais nenhuma pista.
Tem uma mulher?
Ah, tem, qual era?
As outras duas mulheres assassinadas nas mesmas circunstâncias antes não tinham ninguém, parentes ou amigos.
Ah.
Moravam em quartos alugados e, via de regra, viviam mais nas ruas do que em casa.
Sim.
Esta, porém, pelos papéis encontrados na bolsa, parece que morava com alguém. Morava aqui mesmo, no Leme.
Mas e daí?
Daí que vamos entrar em contato com a pessoa que morava com a infeliz moça.
Ah, mas agora? Mas já está passando das 2 horas.
Minoro, deve-se malhar o ferro enquanto está em brasa.
Isso.
Num caso como o presente, não podemos dar tempo ao possível assassino para organizar um álibi ou uma fuga perfeita.
Mas me diz uma coisa, onde morava a moça?
É logo aqui perto, rua Gustavo Sampaio. Vamos para lá agora mesmo.
Vamos.
Da batalha e esse inferno? Já vai, minha gente! Eu acho que...
Olá, gente boa.
Você é a Aurora Maria?
Uhum. Ah, mas pode me chamar de Lola, como todo mundo. Vamos entrando, vamos.
Já corrige aí, senhor, não?
Ah, é uma dupla. Ah, a coisa está melhorando. Ah, podem sentar e ficando à vontade. Drinkzinhos?
Não, muito obrigado.
Pois é. Quem foi que deu o meu endereço a vocês? Alguma amiga? Ah, na certa foi Betinha. Ela sempre me manda alguém quando sabe que a minha caixa anda baixa, né?
Não fomos mandados por ninguém.
Não? Então adivinharam que eu existia? Adivinharam o meu endereço e tudo mais, Biduza?
Não viemos aqui pelo motivo que você pensa.
Não, mas... Então me acordaram no meio da noite para coisa nenhuma. Ah, se vieram para chatear, podem ir se caindo fora.
Eu sou da polícia, moça.
Polícia?
É, senhor.
Tá aí o que faltava, né? Os tiros em cima de mim. Olha aqui, meu, eu não trabalho com drogas, eu não sou viciada em bolinhas e em nada disso. Eu trabalho honestamente.
Honestamente?
Bem, quer dizer, né? Dentro do meu trabalho, eu posso dizer que eu sou honesta. Pelo menos parece que até agora ninguém teve queixa.
Não temos nada com o seu modo de vida, embora não seja dos mais recomendáveis.
Ai, 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 ai. Temos sermão às 3 da matinas. Sem essa, né? Se não tem nada contra mim, vão me deixando em paz. Que o que eu tenho mais é sono, né?
Nós vamos deixá-lo em paz.
Ah, ora,
mas
graças.
Antes você vai responder algumas perguntinhas.
Ah, eu sabia. Sabia, né? Vamos lá. Eu não tenho tempo a perder. Qual é o babado, hein?
Não é isso de babado, não. É assassinato mesmo.
Assassinato?
Isso, assassinato.
O senhor disse assassinato?
Isso mesmo.
Ah, então não é mesmo comigo, não. Muito prazer em conhecê-los e até a próxima.
Espera aí. Você ainda não sabe do que se trata.
E nem quero saber. Assassinato? Eu tô fora, moço.
Sua coleguinha de apartamento, Odete Leonardo, foi assassinada esta madrugada em plena rua.
Não. É mentira. Por favor, digam que é mentira. Betinha sempre foi tão cautelosa.
Infelizmente é verdade, Lola. Betinha, como você a chama, foi esfaqueada numa das ruas transversais a esta que residem.
Ah, mais um crime do esfaqueador misterioso.
Ah, então você está acompanhando o caso, né?
É claro. Todos nós estamos. Um cara que anda de madrugada e só esfaqueia gente como nós. A polícia tem que tomar providência.
E é, né? O que estamos fazendo.
Ah, mas aqui, é? Em meu apartamento? Aqui não tem nenhum assassino escondido, não. O homem deve estar lá na rua. Eu não digo. Vocês não são a si mesmo, né? Em vez de estarem catando o homem pelas ruas, vem molestar uma pobre moça sozinha que só quer dormir o seu sono sossegado.
Essa imagem não combina com você, Lola.
Que imagem?
A da moça desamparada que só quer dormir o seu sono. Eu conheço muito bem a sua vida. Das duas, uma. Ou você hoje chegou mais cedo ou ainda não saiu.
Eu cheguei mais cedo. Praça fraca, né?
É. E sua amiga? Esteve com você durante a noite?
Não. Cada um por si e Deus por todos. Ela vai para um lado e eu para o outro. Betinha gosta muito de andar. Não vê que ela... Ela vai bater pernas lá na Vieira Solto. Eu não. É essa, né? Eu fico aqui mesmo, pela Avenida Atlântica e mediações. No fim dá no mesmo. Mas hoje eu cansei. Cansei mais cedo e voltei para casa. Tempo desgraçado. Chuvinha fina, frio e tudo mais. Ninguém quer nada com um tempo miserável deste. Até o diabo vira família, né?
Afinal, sabe de alguém que teria desejo de ver sua amiga morta?
Ah, não sei não. Quem é que se preocupa com a gente? Ninguém, não é mesmo?
Mas sua amiga não tinha família?
Família.
Isso.
Olha pra minha filha. Olha pra... Nós somos lá gente de ter família.
Mas todo mundo nasce de família, tem família, não? Só não tem família que é pinto de chocadeira.
Boa! Ah, gostei. Essa é boa, pinto de chocadeira. Pois eu acho, moço, que nós somos assim, mais ou menos assim. Eu, por mim, não tenho ninguém. Gatinha também não tinha. Ela conheceu um pai bêbado que batia muito nela. Assim que pôde, deu no escalo e caiu no mundo, né?
Em suma, você não nos pode dizer nada que ajude a desvendar o mistério desses crimes. Conhecia as outras vítimas?
De vista, né? Sabe como é? Nós todas que circulamos pelos mesmos locais acabamos nos conhecendo. Cavacos do ofício. Primeiro mataram a Camila, depois a Roxinha e agora a Betinho. Isso pode ser coisa de algum tarado, né?
Tarado? Mas se ensinando assim, desse jeito?
Ah, sei lá, sei lá. Cada tara mais besta que só vendo.
Está bem, Lola, está bem. Por enquanto é só. Mas não desapareça da circulação, está ouvindo? Talvez ainda precisemos de você.
Não sei para onde é que eu vou. Pode deixar. Se precisar de mim e eu não estiver em casa, basta dar uma rodada pela Avenida Atlântica. Depois das 10, é claro, né?
Está muito bem. Vamos andando, Mineiro.
Vamos.
Temos muito o que fazer ainda.
Já vamos, Luiz, amigo. E ainda, muito boa noite, né?
Até breve, meu pãozinho japonês.
Engraçado muito.
O que, Minor?
Aquela moça aí, a tal de Lola, me chamou de pãozinho japonês. Engraçado muito isso, não?
Essas pequenas têm muita lábia, Minor. Pode muito bem dar-se o caso de Lola saber de alguma coisa e não nos querer dizer.
Por quê?
Sei lá, sei lá. Essas gente têm sempre prevenção contra a polícia. Fazem tudo para atrapalhar nosso serviço. Mas manterei Lola sob vigilância.
Mas e agora o que, é que nós vamos fazer?
Bom, voltaremos para nossas casas e procuraremos descansar o espírito. Nada mais conseguiremos a estas horas. Amanhã eu verei por onde começar. Você quer que eu deixe em casa?
Ah, sim, pesadinho muito, não? Já terminou, confesso que já está começando a sentir o olho pesado de sono.
É, pois vamos dormir, que amanhã é um novo dia.
E esse amigo, desculpa, Minô, mas amanhã não é novo dia, não. Amanhã nós já é hoje, né? Hoje.
É.
São quase 4 horas da madrugada, né? Ilustíssimo amigo. Ilustíssimo amigo.
Entre, Minoro, entre. O que é?
Com licença. Ilustíssimo amigo, já soube o que aconteceu depois que fomos para casa ontem?
Infelizmente, sim, Minoro. As más notícias correm muito.
Pois é. Agora, aquela moça com que nós falamos no apartamento do Remy...
É.
A tal que disse que era pãozinho japonês, foi assassinada. Parece que resolveu sair depois que nós tivemos lá, não? E assassino ganhou ela. O corpo foi encontrado na areia, na praia lá, lá no final do Remy.
E o crime ocorreu nas mesmas circunstâncias.
Isso.
Com Lola são 4 as mulheres assassinadas. E não temos nenhuma pista. Nada que nos leve ao encalço do criminoso.
Quem é que a tal de Lola conhecia assassino? Foi se encontrar com ele para fazer chantagem?
É uma probabilidade, Minoro. Mas muito remota. Meu amigo, estamos às cegas. Não sei por onde começar a desembaraçar essa meada de acontecimentos. Francamente, não sei.
Isso sim, é verdade. Misterioso muito, não? Até parece aquela história acontecida na Inglaterra.
História acontecida na Inglaterra?
Isso.
O que é que você está falando, Minoro?
Daquela história do Jack, o estripador, não?
Espere. É. Você tem razão, Minoro. Pelo que se sabe, Jack, o estripador, foi um assassino que só matou mulheres da noite. Segundo consta, jamais seus crimes foram desvendados.
Isso, é. Existe muita teoria a respeito dos crimes desse Jack o Estripador. Mas um diz que ele era a mulher. Outro diz que era a pessoa de grande influência na corte da Inglaterra e que por isso crimes ficaram sem solução. Um diz que ele praticava assim uma série enorme de crimes. Outro diz que foi só assim 5 crimes. Até hoje ninguém sabe nada, não?
Minoro, você me chamou a atenção para um ponto.
O quê?
É quase certo que foi na história de Jack, o estripador, que o assassino foi buscar inspiração para os seus crimes.
É?
E é nela também que eu devo buscar inspiração para solucioná-lo.
Quer dizer que esse amigo, com a ajuda de Minoro, teve alguma ideia?
Sim, Minoro. Eu vou passar um pente fino nas vidas das mulheres assassinadas e procurar toda e qualquer pessoa com quem tivesse ligações mais duradouras.
Mas por que isso, meu amigo? Isso vai ser um trabalhão danado.
Eu sei, mas segundo uma das versões sobre os crimes do estripador inglês, ele cometeu apenas 5. E a última vítima é que era de fato a vítima pretendida. As outras 4 tinham sido apenas disfarce.
Mas é isso.
Que foi bem?
Não, eu sei isso que... Então quer dizer que vai morrer mais alguém, não?
É?
Isso, é. Até agora morreram 4, não? Falta pra quem faltando agora a 5ª vítima.
Não, eu sei disso. E o pior, caso a minha hipótese esteja certa, é que não podemos adivinhar quem seja a próxima vítima do assassino estripador. E também não podemos dar cobertura a todas as mariposas da cidade.
Isso, tem razão muita, não? Tem mais mariposa do que polícia. A profissão é a mais antiga do mundo. Por isso mesmo tem um mundo de gente trabalhando nela, não?
Só uma coisa que eu não suporto, Minoro.
O que que é?
É ficar de braços cruzados sabendo que alguma coisa terrível irá acontecer.
Isso é verdade.
É, mas não podemos fazer nada. Nada em absoluto.
Isso mesmo.
É?
Que foi?
É, que foi? Peraí. Alô? Departamento de Polícia Judiciária. Sim. Ele mesmo. Pode ser. Como? Mas onde foi? Tijuca? Uma casa velha. Sei. É, dê-me um endereço, eu irei imediatamente. Pode dizer. Rua? Todos Araújo? Sim. Tomei nota. É, vamos imediatamente para aí. Eu e o Minoro. Até já, hein?
Esse amigo parece conhecido com esse foronel, mãe.
É, já aconteceu, Minoro.
Já aconteceu?
Enquanto estávamos aqui sentados, tecendo conjecturas, o assassino fez sua 5ª vítima.
Nossa.
Uma mulher foi encontrada morta nas mesmas circunstâncias que as outras, no quintal de um velho palgieiro. Vamos lá, imediatamente.
Sim, vamos. Mas que coisa horrível, não?
É verdade, Minoro. O assassino é bárbaro. É perverso mesmo. Imaginem que a pobre mulher estava esperando uma criança.
Já quer dizer então que foi um duplo assassinado, né?
É, Minoro. Um duplo assassinato. Mas isso vem corroborar a minha hipótese.
Como assim corroborar se pode? Minoro, eu não estou entendendo bem essas palavras.
Mas 5 presumíveis vítimas de Jack, o estripador, a última também estava esperando um filho.
Isso é verdade.
E não era uma doidivana, era apenas uma infeliz. Pelo que disseram os vizinhos, a pobre moça veio morar neste pardieiro abandonado por falta absoluta de recursos. Estava esperando a criança, que trabalhava em pequenos serviços para fora.
Mas e o pai da criança?
É o que nos resta descobrir. Encontraram uma mala com alguns papéis. Vamos examinar. Vem comigo, Minoro.
Polícia, vamos lá dentro, vamos ver. Cuidado com a escada aí que está meio ruim. A escada toda ruim, puxa. Só ver, porta. Nossa, coisa que cama, tá tudo abandonado, né?
Sim, Minoro. Apenas um caixote servindo de mesa, uma cadeira velha, mais alguns caixotes. E uma enxerga como cama. E ali, no canto, uma mala. Veja nos papéis. Matrícula de maternidade, carteira de identidade. Deixa eu ver. A própria mulher chamava-se Yolanda Freitas.
Yolanda Freitas.
É, tinha 22 anos. Era do interior de Minas. Vejamos mais alguma coisa. Um retrato de homem.
Isso.
Veja.
Sim, isso mesmo.
Um rapaz em traje de banho de mar.
Eu tô vendo. E a pá é com a Copacabana, não? E veja só, Luiz Amigo, lá atrás, ó. Os edifícios aí.
Eu conheço o prédio.
Hotel aí. Isso, quem não conhece o Copacabana Palace, hein, Luiz Amigo?
É.
Fotografia foi tirada na praia em frente do hotel, não?
Vamos ver o que tem escrito atrás. Estevam, outubro de 1975. Somente um nome e uma data.
Mas esse monte de carta aí?
Não são cartas fechadas. Coisa estranha. Veja o destinatário, Moro.
Deixa eu ver aí. Estevam Gifone, Avenida Anônia de Hora de Copacabana.
Achamos uma pista, finalmente. Vamos imediatamente ao endereço desse tal Estevam Gifone. Lá deve estar o criminoso ou a pista que nos levará a ele.
Desejam falar com quem?
Com o senhor Estevam Gifone. Ele mora aqui, não?
Sim, mora. Mas qual é o motivo da visita do senhor?
Gostaríamos de falar pessoalmente com ele.
Ah, eu sou a mãe de Estevam. Não vejo motivo para esconderem de mim o que desejam com meu filho.
Ah, então a senhora é a mãe do rapaz. Que idade tem ele?
O meu filho está com 25 anos. É um excelente rapaz. Nunca me deu o menor desgosto. Sabe, eu me orgulho muito, muito dele mesmo. Ele há de ter um belo futuro.
Eu não duvido suas palavras, minha senhora, mas precisamos urgentemente avistarmos com seu filho.
Mas a respeito de quê?
A respeito de um crime.
Crime? Oh, meu Deus.
Aliás, a respeito de vários crimes. Ou será que a senhora ainda não ouviu falar no esfaqueador misterioso,
sim,
o estuprador?
Sim, eu ouvi falar. Eu li mesmo alguma coisa nos jornais. Mas eu não sei o que possa ter meu filho com este assunto. Ah, os senhores devem estar enganados.
Se estivermos enganados, saberemos desculpar-nos. Mas antes de mais nada, é necessário falarmos com seu filho.
Mas o Estevam não está. Sim, é isso. Ele saiu. Ele viajou. Ele foi passar o fim de semana fora com alguns amigos.
Onde?
Onde?
Sim. Queremos saber onde seu filho foi passar o fim de semana.
Mas eu não sei.
Não sabe?
Podem acreditar em minhas palavras. O Estevam não tem o hábito de me dar satisfações de todos os seus passos. Apenas me disse que ia passar o fim de semana fora com alguns amigos.
Neste caso, a senhora fica detida para maiores esclarecimentos.
Que? Detida? Mas eu não sei do que se trata. Ah, os senhores não podem agir assim. Eu tenho os meus direitos.
Se quiser comunicar-se com o seu advogado, comunique-se. Nós aguardaremos. Aliás, é bom que um advogado lhe aconselhe. Assim a senhora tomará conhecimento de que é uma coisa muito grave negar informações num caso com o que estamos tentando resolver.
Eu vou telefonar um instante.
Esteja à vontade. Nós esperamos.
Johnny, fala? Ah, Vilma, sou eu, minha filha, Mercedes. Não, ele viajou. Sim, eu estou dizendo que ele viajou. Escuta, o seu pai está aí? Quero, sim, chame, por favor. Obrigada. Alô? Doutor Graciano, sou eu, a Mercedes. Imagina o senhor que a polícia está aqui em casa. Sim, a polícia. É um inspetor do Departamento de Polícia Judiciária. Eles querem prender o Estevam. Eu disse que ele foi passar o fim de semana fora, então eles disseram que eu estou detida. Ah, o senhor vem já? Obrigada. Eu sabia que podia contar com a sua ajuda. Muito obrigada.
Falou com o senhor advogado?
Não, falei com o futuro sogro do meu filho. Eu tenho certeza de que com ele os senhores não tomarão atitudes intimidadoras.
E quem é o futuro sogro do seu filho?
Nada mais, nada menos do que o grande empresário Graciano Barnes.
Ah, isso.
Conhece?
Sim, conheço. Isso. Esse homem, o cavalheiro Graciano Barnes, homem muito conhecido, não? Já vi nome no jornal. Pessoa de grande influência no mundo das finanças, não?
Pessoa de grande influência em diversos setores. É bom que saibam.
Se pensa que nos amedronta com isso, está redondamente enganada, minha senhora. Eu estou tentando desvendar um crime, uma série de crimes bárbaros. E nenhum nome, por mais importante que seja, vai impedir-me de executar meu trabalho. Se seu filho for culpado, pagará por seus crimes. E se a senhora está mentindo para cobertá-lo, também receberá a parte que lhe couber. Tem alguma coisa a dizer?
Nada mais enquanto o senhor Barnes não chegar.
Nesse caso, esperaremos. Mas a senhora está enveredando por um caminho completamente errado, hein? E garanto que se arrependerá por isso.
Thank you.
Em vez de procurar entre a gentalha, entre as relações das vítimas, o senhor vem incomodar gente de bem que nada tem a ver com o caso?
É o que eu digo. Imagine só. Acham que Estevão está envolvido no caso?
Pode não ser um criminoso, mas uma coisa estou certo. Ele pode nos dizer muita coisa a respeito da última vítima.
Última vítima?
É.
Aquela infeliz que foi encontrada atirada na areia da praia?
Não, a vítima mais recente não é essa. A vítima mais recente é uma pobre moça que morava num velho casarão abandonado da Tijuca.
Uma pobre moça,
um casarão abandonado. Isso até parece folhetim. Não vejo que relação possa ter Estevão com tudo isso.
Pois eu vejo.
Qual?
Nos guardados da vítima foi encontrada esta fotografia. Vejam.
Nossa, é realmente Estevão?
Meu filho...
E tem mais... Me dizem destas cartas. Cartas fechadas e endereçadas a Estevão Gifone.
Estas cartas. Oh, as malditas cartas. As cartas amaldiçoadas.
Ah, muito bem. Já vejo que a senhora as reconhece. Portanto, acho bom que nos conte uma boa história, minha senhora. Uma história convincente. Lembre-se de que são 5 bárbaros assassinatos. 5. Então, o que tem para nos contar?
Teatro de Mistério está apresentando o original de Hélio do Soveral, Inspiração para o Crime.
E então, dona Mercedes?
Por favor, dona Mercedes, a senhora ficou pálida, sem voz, o que há?
O que tem seu filho a ver com toda esta barafunda de levianas assassinadas?
Nada. Estevão não tem nada a ver com isso.
Mas como explica as cartas a ele endereçadas e ainda fechadas de posse de sua missivista? Não acha esquisito? Cartas despachadas pelo correio e de volta à pessoa que as remeteu? Fechadas. Não acha esquisito isso?
A senhora tem alguma explicação para isso?
Eu creio que a explicação está no conteúdo das próprias cartas. Deixamos o filho.
Não, por favor. Não, senhor.
Lamento, mas eu não posso atender.
Mas as cartas foram endereçadas a meu filho? Só a ele compete abri-las.
Na verdade, são endereçadas a seu filho. Mas foram remetidas de volta à sua origem sem serem abertas. Uma vez que essas cartas foram encontradas entre os pertences de uma mulher barbaramente assassinada, é da competência da polícia conhecer seu conteúdo. Vamos ver. Rio, 20 de dezembro de 1976. Estevão, sua mãe não quer nem ouvir falar do nosso casamento. Mas a situação em que me encontro, nosso filho está por vir.
Nosso filho?
É, mas que história é essa?
Bem, não adianta esconder. É verdade, sim. Ela estava esperando uma criança.
Como?
Por isso eu despedia.
Como? Então aquela moça foi sua empregada?
Sim. Maldita hora em que a recebi nesta casa. Parecia tão ajuizada. No livro interior, tão jovem, delicada. Mas eu me enganei. Quando dei pela coisa, era tarde demais. O irremediável já estava feito.
Então a moça esperava um filho de Estevão e a senhora mandou-a embora?
O que queria que eu fizesse? Que casasse meu filho com uma criadinha qualquer? Não, isso nunca. Eu lutei muito por Estevão para entregá-lo assim de mão beijada à primeira aventureira que aparecesse.
Aventureira?
Aventureira, sim. Ela não amava Estevão. Pensava que fôssemos ricos e arriscou um golpe. Aliás, um velho golpe. Mas deu-se mal. Além de não termos fortuna, eu jamais deixaria meu filho realizar semelhante casamento. Nem que fosse preciso... Nem que fosse preciso... Nem que...
Pode concluir, dona Mercedes. Nem que fosse preciso matar a moça. Não era o que a senhora pretendia dizer?
Não, o senhor está louco. E não tem o direito de suspeitar de mim. O senhor não pode.
Posso, dona Mercedes, posso sim. Trata-se de um crime, de uma série de bárbaros crimes. E a senhora tinha motivos muito fortes para desejar o desaparecimento dessa moça, Yolanda Freitas.
O senhor está alteiro, seu Graciano. O senhor vê que absurdo. Ele não tem o direito de me tratar dessa maneira.
Mamãe, eu...
Oh, desculpe, eu não sabia que tinha visita.
Chegou embora, Estevam. Precisamos mesmo falar com você.
Não, não responda nenhuma pergunta, meu filho. Não diga nada. Não pode obrigá-lo a falar. Por favor, senhor Graciano, ajude-nos.
Mas claro que estou aqui para dar todo o meu apoio, dona Mercedes. Acho, porém, que o caso deve ser esclarecido devidamente.
Mas o que está acontecendo, hein? Quem são os senhores?
Nós somos da polícia, não? Quer dizer, isso, o ilustre amigo aqui que é da polícia. Eu sou amigo do ilustre amigo, não?
Polícia? Bem, mas eu não tenho nada a ver com a polícia.
Conheci uma moça chamada Yolanda. Yolanda Freitas.
Sim, conheci.
Estevão, não responda, meu filho.
Mas eu quero responder, mamãe. E nada deve, não tem.
É um modo ajuizado de pensar, rapaz. Então conheci Yolanda? Por acaso foi você quem devolveu a ela sem abrir estas cartas?
Cartas? Não, eu nunca mais tive notícias de Yolanda desde que ela saiu de nossa casa.
Não? Nem sabia que ela estava esperando um filho?
Um filho? Mas espere, esse filho...
Ao que tudo indica, era seu também.
Sim, sim, podia muito bem ser.
Estevam, você confessa então?
Sim, eu tive um romance com Yolanda. Era uma moça muito bonita, inteligente, amável... Eu não sei como foi, mas quando dei por mim, estava apaixonado por ela.
Meu filho, não diga mais nada. Não estrague tudo, meu filho.
Um momento. Agora sou eu quem quer saber de tudo. Então você mantinha um romance sujo com a empregadinha enquanto noivava com minha filha? Não pretendia casar-se?
Pretendia. Eu não sabia que Yolanda estava esperando um filho.
Não sabia?
E se soubesse? Faria o que devia ser feito. Daria um nome a meu filho casando com a mãe dele.
Não diga uma coisa dessas nem por brincadeira, Estevão. Eu jamais consentirei em tal coisa. Uma loucura. Uma verdadeira loucura. Você tem um futuro brilhante, meu filho. A sua espera. Vilma o adora. O senhor Graciano também gosta muito de você.
Acredito que Vilma me adore e que o senhor Graciano goste de mim. Mas não creio que eles achassem direito a abandonar aquela pequena por um casamento de conveniência.
Estevão.
Um casamento de conveniência?
Sim.
Você sabe o que está dizendo?
Perfeitamente. Mamãe sabe da verdade e Vilma também. Muito me envaidece o sentimento de sua filha para com minha pessoa. Eu estava disposto a todos os sacrifícios para satisfazer a vontade de mamãe. Mas a verdade é que não amo sua filha.
Mas isso é incrível.
Todos me empurravam para os braços de Vilma. Mamãe, o senhor e a própria Vilma, que não me dá um minuto de sossego. O seu amor egoísta e possessivo.
Pelo amor de Deus, Estevão. Lembre-se do meu coração. Ai, meu Deus, eu não posso suportar certos abalos. Olha, você está fora de si por causa da notícia que acaba de receber. Logo se acalmará e pensará de modo diferente. Não é verdade, meu filho?
Mas afinal de contas, o que aconteceu? Todos falaram e nada disseram de concreto. Onde está Yolanda?
Está morta.
Morta?
Minha irmã já Yolanda foi vítima de um esfaqueador misterioso,
não? O tal que?
Isso, isso.
Não, Yolanda não era uma mariposa das ruas. Era uma boa moça de formação, de bons sentimentos. O que sucedeu entre nós não foi nada condenável, foi por amor.
Não, não, você não podia amar aquela criadinha, meu filho.
Mas se eu amava, pensei que ela que não gostasse de mim, pois desapareceu sem dar notícia.
Ela não desapareceu. Foi mandada embora por sua mãe.
É verdade, mamãe.
Meu filho, eu só queria o seu bem. Eu fiz tudo pelo seu futuro. Ela, o seu casamento com Vilma.
Que futuro, mamãe? Ser marido de uma garota rica, pretensiosa, mimada. Queria comprar um marido para seu uso particular.
Isso é demais. Não admito.
Agora que, por culpa da atitude de minha mãe, Yolanda foi vítima de um bárbaro assassino, nada mais me importa. Eu não amo sua filha, senhor Graciano. Vilma é geniosa, terrivelmente possessiva, egoísta ao extremo. Nenhum homem de juízo se casaria com uma pessoa assim. E além do mais, ela não é nada atraente com aqueles modos masculinizados, o rosto frio, antipático e tudo mais.
Escute, não vim aqui para que minha filha fosse achincalhada por um idiota qualquer.
Meu filho, pense bem. Por favor, senhor Graciano, o Estevão está fora de si, perdoe-lhe. Perdoe esse rompante. É nervoso, é nada mais que...
Não, não é nervoso, é verdade. Essas cartas, inspetor, diz o senhor que foram endereçadas a mim?
Exatamente.
Eu posso vê-las?
Pode, mas terá de devolvê-las a mim. Fazem parte das provas do crime.
Com licença.
Meu filho, escute, filho.
Mamãe, eu vou ler as cartas que Yolanda me enviou e que a senhora certamente as devolveu.
Ah, meu Deus.
Creio que depois do romance de Estevão, não pode mais haver compromisso entre ele e minha filha.
Quem disse isso, papai?
Vilma, o que veio fazer aqui?
Eu ouvi a sua conversa com Dona Mercedes pela extensão do meu quarto. Eu não podia deixar de...
Vilma, minha filha, o seu noivo teve uma crise de nervos. Ele disse que não gosta de você.
Ele acabará se acostumando comigo.
Mas como, Vilma? Você ainda quer Estevão para seu marido?
É claro. Ou ele ou um outro. É dele que eu gosto. Não importa que não goste de mim. Há muito que eu sei disso. Mas uma vez casados, saberei mudá-lo ao meu modo.
Graças a Deus.
Minha filha, pense bem. Eu nunca deixei de fazer todas as suas vontades.
Para isso é que serve a gente ter dinheiro. Com ele podemos comprar tudo.
Quase tudo, senhorita.
Quem é o senhor?
Inspetor Santos, do Departamento de Polícia Judiciária.
E o que é que está fazendo aqui? Estevão não é nenhum assassino. Vamos, papai, despache esses homens. Se quiserem alguma coisa, que falem com os nossos advogados.
Não, senhorita. Não. O caso não se resolve à sua maneira, e sim à minha maneira. Estamos investigando um crime. E tenho fortes razões para acreditar que o assassino é um dos presentes.
O quê? O senhor se atreve?
Atrevo-me, sim. Depois de tudo quanto ouvi nesta casa, acho perfeitamente viável que um dos presentes tenha traçado o plano diabólico que culminou com o assassinato de Yolanda. Como no caso de Jack, o estripador, as outras pobres moças não passaram de um disfarce para encobrir os verdadeiros motivos deste último crime.
O senhor não sabe o que está dizendo? Eu e minha filha vamos sair daqui agora mesmo. E se o senhor quiser, entenda-se com meus advogados. Pensa que eu sou um qualquer? O senhor não sabe com quem está falando.
Engano seu. Eu sei muito bem. Estou falando com um homem desumano e egoísta que, por ter dinheiro, acha que tem todos os direitos. Acha que pode reger o mundo e as leis a seu bel prazer. Mas não é assim como o senhor pensa, não. Não é. Nem o senhor, nem essa moça egoísta e má que é sua filha, sairão desta casa a não ser acompanhados por mim para serem conduzidos ao meu departamento como testemunha-chave nos crimes que estou tentando elucidar.
Porque o senhor nos detém? O senhor não pode...
Posso, e se tentarem escapar, posso também perfeitamente fazer uso de minha arma. Estarei atirando em suspeitos que pretendiam fugir.
Mas onde vamos parar? Já não se dá importância à posição das pessoas? Em que terra nós estamos, meu Deus?
Menino, eu acho que essa terra se chama Brasil, não? Ali é terra boa muito,
né? Japonês idiota, não se meta onde não foi chamado.
Verdadeiro muito, né? Senhorita, Vilma me faz recordar uma amiga minha, Jurita Suiz. Ela também xinga Minoro, né?
Mamãe, a senhora teve coragem de devolver as cartas de Yolanda sem mesmo abrir?
Não fui eu. Eu apenas guardei-as para que você não as lesse.
E quem devolveu a Yolanda?
Bom, foi... Isto é...
Foi ideia minha.
Sua? Mas então você sabia?
De tudo. Eu não abro mão daquilo que me pertence. Não seria uma pobre coitada qualquer que iria me roubar o noivo.
Eu mesma devolvi as cartas colocando-as em outro envelope fechadas, como chegaram endereçando a Yolanda naquele partilheiro. Imagine uma infeliz que não tinha onde morar, que vivia escondida num casarão prestes a desabar e que nem móveis tinha pretender casar-se com Estevão.
Todo o seu trabalho foi inútil, Vilma. Eu nunca me casarei com você.
O quê? Você não pode romper o compromisso. Meu pai pode processá-lo por quebrar um compromisso. Você não tem dinheiro para pagar um bom advogado. Nós arrastaremos você e sua mãe pelas ruas da amargura. Você não se atreverá.
Já me atrevi. Tome. Aqui está a aliança de noivado.
Hã?
A mim o dinheiro de seu pai não compra.
Você não vai fazer uma coisa dessas e ficar impune. Você vai me pagar. Se você não se casar comigo, também não se casará com mais ninguém. Porque eu...
Cuidado, rapaz!
Não adianta. Não
vai ficar estranhando, não. Menino, quando
segura...
Vê-me esse bisturi, senhorita. Foi com ele que matou suas vítimas, não é mesmo?
Canalhas miseráveis. Meu pai tem muito dinheiro, estou vendo. Podem fazer nada contra mim. Não podem! É sorte me crescer!
Não, é sorte, não.
Eu... Minha filha, foi você. Claro que foi. Agora que conheci sua filha pessoalmente, sei que para ela, pela sua complexão robusta e seu modo masculinizado, era fácil fazê-los passar por um homem nas sombras da noite. E com o modo de segurar o bisturi que sacou da bolsa, revelou sua prática em usá-lo.
Vilma é quintanista de medicina, inspetor.
Tinha que ser.
Foi você, Vilma. Você matou mesmo Yolanda? Matou as outras?
Vilma deixou-se trair pelo ódio. Revelou conhecer com detalhes a casa onde Yolanda vivia. Descreveu até seu interior. Quem, se não o assassino e a polícia, poderia conhecer tais detalhes?
Fui eu, sim. Fui eu. Matei o filho com o qual ela pretendia prender Estevão.
Mas não matou o espírito. Assim como não poderá matar a recordação. Mesmo depois de morte, Yolanda venceu você. Ela viverá para sempre em meu coração. Uma saudade. Ao passo que você...
E eu, o que tenho eu?
Você nunca conseguiu entrar em meu coração.
Bem, vamos andando. Nem todo o dinheiro do mundo impedirá a justiça de fazê-la pagar pelos seus crimes, senhorita.
E agora, senhorita, vou mandando direitinho, não? O que é que Minoro tem que empurrar a senhorita?
Para, vai empurrar o diabo que eu carrego.
Ainda bem que Minoro já está acostumado com a gentileza da senhorita Azul, não? Já conhece todo o repertório. Vamos em frente, vamos, mais, vamos.
O Teatro de Mistério acabou de apresentar o original de Hélio do Soveral, Inspiração para o Crime. Tomaram parte os artistas Silvio Augusta no papel de Detinha, Carmen Dolores foi Mercedes, Ilka Maria Lola, Graciano vivido por Orlando Melo, Estevão Wilson Marcos, Vilma Carmen Sheila, Minoro Cauê Filho e Inspetor Santos Domício Costa. Controle de som foi de Luiz Gonzaga, sonofonia de José Amaral. Contra-regra, Geraldo Cruz. Ensaios de Cauê Filho, supervisão geral, Deise Lúcidi.